A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista e hoje vamos conversar com o reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Emmanuel Torinho. O nosso tema de hoje é para falar sobre o investimento no ensino superior no Brasil, o atual cenário das universidades brasileiras e o projeto Futurice. De acordo com o Ministério da Educação, que propôs esse projeto, o objetivo é aumentar a eficiência e estimular a inovação da educação superior pública. Um dos principais pontos do Futurice é a criação de um fundo de investimento de direito privado que seria gerido por uma instituição financeira que repassaria os recursos em regime de cotas. As instituições federais de ensino superior têm discutido a possibilidade de adesão ao projeto e algumas apontam inconstitucionalidades no programa, riscos à autonomia das universidades e ainda falta de clareza na proposta sobre como seria essa destinação de recursos. E é sobre esse posicionamento da UFPA em relação ao Futurice que nós vamos conversar hoje. Bem-vindo, professor Emmanuel Torinho.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui na Rádio Web. Eu saúdo todos os membros da Rádio Web, saúdo os alunos do curso de jornalismo que também nos acompanham nesta entrevista e vamos conversar mais uma vez aí sobre a realidade da nossa universidade e da educação superior no país.
O professor já fez o registro, só para reforçar, essa entrevista está sendo acompanhada pelos alunos da disciplina de introdução ao jornalismo, ministrada pela professora Ana Prado, que também coordena a Rádio Web, e vão acompanhar esse nosso bate-papo aqui hoje. Professor, começando a nossa entrevista, nos últimos anos, e neste em especial, as universidades têm enfrentado uma série de medidas de restrição de orçamento, principalmente. Que impactos essas ações, essas políticas têm tido sobre a UFPA em específico, professor?
Bom, desde 2015, nós vimos tendo contingenciamentos e cortes nos orçamentos das universidades federais. Basicamente, nos recursos de investimento, que são recursos para obras e equipamentos, nós tivemos uma redução de aproximadamente 80%. Então, temos hoje um orçamento de capital que é em torno de 20% do que tínhamos 5 anos atrás. E na rubrica de custeio, que são os recursos para manutenção da universidade, que pagam energia, vigilância, limpeza, aquisição de material para os laboratórios, etc. Esse orçamento ficou congelado em valores de 5 anos atrás, o que significa que com a inflação do período ele hoje é 20% menor, não é? Em torno de 20% a 25% menor. Então isto tem gerado uma série de dificuldades para as universidades todas. Nós vimos atrasando obras que são necessárias para a instituição por conta disso. Temos também adiado despesas que são indispensáveis para a manutenção da infraestrutura. Temos buscado algumas alternativas para contornar essas restrições, por exemplo, com recursos de emendas parlamentares e conseguimos, nos últimos 2 anos, emendas parlamentares da bancada do Estado do Pará, que é uma emenda de maior valor e conseguimos emenda impositiva, o que significa que o governo tem que repassar o recurso e isso tem nos possibilitado, por exemplo, manter algumas ações que de outro modo não teriam sido viabilizadas. Vou dar um exemplo. Nós estamos com um programa muito robusto de reestruturação dos nossos laboratórios de ensino, que se chama Lab Infra. Estamos investindo nesse programa 5 milhões de reais por ano, com o propósito de, no prazo de 4 anos, recuperar mais de 300 laboratórios de ensino da Universidade Federal do Pará. No primeiro ano, nós executamos o Lab Infra com recursos do orçamento da universidade. A partir do segundo ano, não teve mais recurso para isso e nós conseguimos manter o programa graças aos recursos da emenda parlamentar de bancada.
Como se fosse uma verba emergencial.
Uma verba adicional que vem e que tem nos atendido emergencialmente em algumas coisas que são importantes. Algumas obras também que estamos conseguindo realizar não é, como a obra da Orla, a obra da expansão do Instituto de Letras e Comunicação, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, a Casa do Estudante aqui no campus, que está em construção, a Casa do Estudante em Cametá, que também está. Essas obras a gente conseguiu viabilizar por esse trabalho de captação de recursos adicionais com o apoio da nossa bancada parlamentar. Então, é uma maneira que da gente ir contornando, mas deixando claro que essa não é uma solução para os nossos problemas. Nós precisamos ter a garantia de recursos orçamentários regulares, até porque eles são fundamentais para que exista planejamento. Se você não tiver a previsibilidade sobre o que vai ser o recurso de que você dispõe, você não pode fazer um planejamento de médio e longo prazo, que é necessário para que a instituição se desenvolva adequadamente.
Isso a gente está falando basicamente no âmbito do MEC, né, professor? Mas a universidade também recebe recurso de bolsas, de CAPES, CNPq, outras instituições. De que forma também afeta a nossa realidade?
Então, neste terreno, a situação, eu diria, é até mais dramática, porque nos últimos anos o Ministério de Ciência e Tecnologia teve um corte orçamentário muito maior, proporcionalmente, não é? E basicamente todo o Sistema Nacional hoje de Ciência e Tecnologia está numa situação crítica, não é? Nós perdemos a capacidade de investimento, nós não conseguimos captar recursos para os projetos junto ao CNPq, junto à FINEP. Então, muitos grupos de pesquisa nas nossas universidades estão suspendendo projetos, cancelando projetos, não é? E isso é lamentável, porque o Brasil vinha numa trajetória de crescimento, de expansão, tinha se tornado um grande ator no cenário da ciência mundial. Não é? E a falta de financiamento faz com que a gente vá perdendo posições nesse cenário internacional, vá se distanciando da fronteira do conhecimento e, portanto, nós com isso vamos nos tornando menos capazes de gerar as soluções para os problemas do país. Sem ciência hoje não se resolve nenhum grande problema das sociedades. Não é? Então o país está indo na contramão daquilo que fazem as nações desenvolvidas e até algumas nações em desenvolvimento, que é, num cenário de crise, investe mais em ciência e tecnologia, porque é isto que pode dar para o país uma economia mais competitiva, é isso que pode dar ao país uma capacidade maior de resolver os seus problemas econômicos e sociais. Mas o Brasil, ao contrário, vem cortando isso. Mais recentemente, né, tivemos também essas notícias muito ruins de redução das bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica para alunos de graduação, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado. Isto é uma medida desastrosa para o país, porque justamente acentua um cenário de incerteza sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje, veja, tem muitos alunos que já estão revendo a sua decisão de apostar numa carreira científica, né, de fazer um mestrado, um doutorado. Por quê? Porque eles não sabem mais se haverá bolsa, se não haverá, se vai ter o dinheiro para os projetos, se não vai ter. Então, isso é muito ruim, porque significa que nós vamos perder muitos excelentes talentos que ajudariam o Brasil, né, a se tornar uma nação ainda mais desenvolvida em ciência e tecnologia. Alguns alunos, inclusive, estão indo embora do Brasil, né? Essa chamada fuga de cérebros, ela é concreta, ela é real, né? Muitos jovens estão saindo e indo para outros países porque eles sabem que lá vão encontrar melhores condições para fazer uma carreira científica.
E é possível fazer uma previsão em termos de porcentagem, professor? A universidade perdeu mais ou menos no que era o orçamento original ou o que era previsto? Hoje a realidade é quantos por cento menor, por exemplo?
É difícil você dar um valor preciso no financiamento da pesquisa, porque esta captação de recursos, ela não passa pela universidade. O pesquisador, ele capta o recurso diretamente junto às agências e ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas eu vou dar um número global, quer dizer, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nos últimos 5 anos, perdeu 2/3 do orçamento de custeio que ele tinha. que é o dinheiro que ele usa para pagar bolsas e para financiar projetos de pesquisa. Então, 2/3 é o que explica essa situação de penúria dos laboratórios, né, e de quase falência do nosso sistema de ciência e tecnologia. Os nossos indicadores de produção científica já começam a mostrar, né, a queda, né, do trabalho em ciência no Brasil. E o principal é que, em algum momento, o país não vai ter escolha, vai ter que fazer esse investimento, só que vai custar muito mais caro do que o dinheiro que está sendo tirado agora, porque a ciência não é como uma estrada que você começa a construir, se o dinheiro para, você para um pouco, espera ter o dinheiro de novo para construir o outro pedaço. Não. Na hora que voltar a haver financiamento, nós teremos nos distanciado muito da fronteira do conhecimento. Então, vai requerer muito mais investimento e muito tempo para que a gente volte à posição em que nós estávamos antes.
Ok. E para sanar, de alguma forma, esses problemas de investimento na educação, na ciência, na pesquisa, o Ministério da Educação apresentou, né, recentemente esse projeto Futuris, né, professor? Muitas instituições, movimentos sociais, as universidades mesmo têm se manifestado contra esse programa. Eu queria saber da sua avaliação pessoal mesmo, enquanto reitor, ou a institucionalidade da UFPA, como é que ela tem percebido isso, lógico, no seu âmbito, né? Porque o senhor chamou, na verdade, um debate para toda a comunidade, mas o senhor, sim, quais são as suas percepções?
Sim, vamos começar por aí, pelo debate, né? A nossa condução, né, deste processo foi no sentido justamente de envolver toda a comunidade, para que a comunidade compreenda o que é a proposta, né, e o contexto em que essa proposta do Futuris se foi apresentada. Então, nós inicialmente convocamos um debate amplo que foi realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, com a participação de representantes de todas as categorias, de todas as unidades. Foi um debate muito participativo. O Benedito Nunes estava lotado com gente em pé, né, e pudemos apresentar informações bem detalhadas sobre a natureza da proposta e a análise da proposta. Após isso, nós indicamos que cada unidade fizesse, então, um debate local para dar maior capilaridade para essa discussão, e assim aconteceu. Em cada instituto houve um debate sobre o projeto, cada instituto formulou uma compreensão sobre o que representa isso, e agora nós faremos uma reunião do Conselho Universitário, onde os representantes de cada unidade, de cada instituto, vão então compartilhar com o conjunto dos membros do Conselho e de toda essa representação da universidade o seu entendimento, para que a gente possa então tirar uma posição da Universidade Federal do Pará, que é representativa do que pensa toda a instituição, sobre a proposta do ponto de vista da nossa apreciação. A primeira coisa a dizer é para nós surpreendente que um projeto que pretende criar uma condição nova de financiamento das universidades seja apresentado pelo Ministério da Educação sem uma discussão prévia com os reitores, né, com as comunidades universitárias. E foi o que aconteceu. Nós fomos, em certo sentido, surpreendidos com aquele documento, porque não tínhamos conhecimento, não fomos consultados, né, e nem tivemos a oportunidade de contribuir até aquela ocasião com aquela formulação. A segunda questão é, como você disse na abertura do programa, um dos objetivos declarados do Futuris é melhorar a eficiência. Bom, então a primeira pergunta é, qual é o problema de eficiência que há? As universidades públicas federais são as melhores instituições de educação superior do país. Nós temos os melhores cursos, nós temos os melhores pesquisadores, nós fazemos a esmagadora maioria da ciência nacional, não é? Nós temos o reconhecimento de toda a sociedade, nós temos reconhecimento do próprio MEC por meio dos seus processos de avaliação. Toda vez que o MEC avalia a graduação e a pós-graduação, a graduação pela INEP e a pós-graduação pela CAPES, o resultado é o mesmo. As universidades federais são as melhores. As universidades federais são as mais eficientes. As universidades federais dão o melhor retorno para a sociedade, né? E isso é atestado também pelos rankings internacionais, que quando avaliam a educação superior no Brasil, mostram do mesmo modo que as nossas universidades federais são as melhores instituições de educação superior. Então, eu não sei qual é esse problema de eficiência a que o MEC se refere. A rigor, na verdade, as universidades federais estão entre as instituições do Estado brasileiro que entregam o melhor resultado para a sociedade. Há poucas outras instituições, outros entes do Estado brasileiro que possam olhar para a sociedade e dizer, olha, aquilo que vocês depositam aqui do esforço da sociedade, nós retribuímos com excelência. E nós fazemos isso. Né? Nós temos excelência acadêmica, excelência científica. Então, o que é que eu quero dizer? Não há um problema de eficiência das universidades. As universidades públicas federais são instituições excelentes, comparativamente fazemos muito mais do que as melhores universidades do mundo. Digo isso por quê? Porque nós alcançamos resultados que são muito melhores com recursos muito menores. Então, você pode, algumas vezes, ver uma autoridade e dizer, ah, mas no país tal, tem tantas instituições que têm publicações, toma... Sim, mas vai olhar o orçamento dela. O orçamento da instituição é 10 vezes o orçamento de uma universidade federal brasileira. Então, comparativamente, nós fazemos muito mais com muito menos, tá certo? Somos um modelo para outros países, não é? Então, nós temos muito orgulho daquilo que fazemos e temos muita clareza da qualidade e da eficiência das nossas instituições. O que nós não temos são políticas públicas adequadas, que mantenham um padrão de investimento adequado, que tenham estabilidade, não é? Quer dizer, a gente trabalha no Brasil sem saber o que vai ser no ano seguinte o orçamento, o que vão ser as políticas públicas. Toda hora as políticas estão alterando. Então, na verdade, isso é que falta, não é? Políticas de Estado, não é? Para a educação pública que tenham estabilidade, que tenham um financiamento adequado, que possam garantir o aproveitamento ainda maior desse potencial que há nas universidades. Então, se é isto, qual é a resposta que o Ministério nos oferece com esse programa? A rigor, o projeto futuro isso não dá nenhuma resposta para isso. Ele não fala do financiamento público da educação superior pública. Ele não fala das políticas públicas para o desenvolvimento. Vou lhe dar um exemplo. O Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, diz que em 2025 nós vamos precisar ter aumentado em mais de 100% o número de alunos nas universidades públicas. O que é que o MEC pensa sobre isso? O que é que o MEC propõe fazer para que isto aconteça? Isso não está no documento. Então, basicamente, o que está no documento é uma ideia vaga de criação de um negócio de captação de recursos privados, né, e de aplicação desses recursos em projetos de inovação. Bom, inovação, as universidades federais todas já fazem. Não é por falta de ação das universidades que não há inovação no Brasil, que não é a cultura da inovação no setor industrial. As universidades já fazem. A Universidade Federal do Pará, por exemplo, tem uma das mais antigas incubadoras de empresas de base tecnológica, mas não há nenhuma política pública para que a gente cresça com essa incubadora, com a nossa agência de inovação. Nós temos a incubadora, temos uma agência de inovação, somos parceiros do governo do Estado do Parque de Ciência e Tecnologia, onde temos cerca de 20 laboratórios que prestam serviços à indústria, somos campeões de empreendedorismo social, campeões brasileiros. O nosso time da Enactus é campeão. Então, nós não temos nada a perseguir em termos de que falte qualquer esforço da universidade nessa área de inovação. Novamente, o que nós não temos são políticas públicas estáveis e com financiamento apropriado para que isso evolua como poderia evoluir. Agora, no meio disso tudo, o governo introduziu algo que é inaceitável para as universidades. É inaceitável do ponto de vista político e é inaceitável do ponto de vista jurídico, que é a proposta de criação de organizações sociais, um ente jurídico independente da universidade para gerir coisas da universidade. Então, por que é inaceitável juridicamente? Porque é inconstitucional. O artigo 207 da Constituição estabelece que as universidades gozam de autonomia administrativa. Então, se elas gozam de autonomia administrativa, quem vai decidir, não é, o que ela vai fazer em termos do uso do seu recurso, o que ela vai fazer em termos de políticas de pessoal, não pode ser uma organização independente que não tem o controle da comunidade da universidade. Tá certo? Então, juridicamente, isto é inaceitável por estar em conflito com um preceito constitucional que garante a autonomia das universidades. E politicamente é inaceitável igualmente. Por quê? Porque a universidade, não existe universidade eficiente que não tenha autonomia para decidir sobre os seus projetos. Nós temos uma visão que está consolidada no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Pará, que estabelece o que é a nossa missão, o que são os nossos compromissos. Então, nós precisamos ter autonomia para que as nossas ações reflitam sempre esta missão social da universidade, não é? E isto não acontece se eu transfiro prerrogativas de gestão da universidade para uma organização social, porque a organização social não vai prestar contas com o conselho universitário, não submete-se às decisões da própria comunidade. Então, resumindo, nós não vemos nessa proposta nenhuma resposta para os problemas concretos das universidades e vemos, ao contrário, uma tentativa de retirar a autonomia que as universidades públicas hoje de que elas hoje gozam. E sem autonomia não tem universidade boa em lugar nenhum do mundo, né? Nós precisamos entender que, então, se isto for adiante, isto é uma ameaça, sim, para a universidade tal como nós a concebemos e como nós esperamos que ela exista para que possa atender adequadamente a sociedade.
O seu posicionamento vem bem ao encontro do que eu ia perguntar, que é justamente uma das principais críticas, né, que as universidades, os movimentos sociais, educadores vêm fazendo, é justamente nesse sentido de uma certa ameaça à perda de autonomia, né, das universidades, né? E o senhor acrescentou um ponto que eu também gostaria que o senhor ressaltasse, né? Porque quando você insere dentro do contexto do acadêmico uma entidade externa, né, ela também pode afetar os rumos, por exemplo, do que é um curso de graduação, de pós-graduação e a própria política institucional que, claro, é defendida pela comunidade, né, professor?
Claro. Se ela não está submetida aos espaços deliberativos da universidade, ela não vai ter compromisso com o que a própria comunidade pensa. É importante também saber isso, quer dizer, pela sua natureza, pela sua complexidade, a universidade é uma instituição colegiada, né? É uma instituição onde as decisões são tomadas a partir de debates em fóruns que são representativos do conjunto da instituição. Então, não pode um ente externo vir aqui e dizer o que é que deve ser feito e como as coisas devem funcionar.
E, professor, e lógico, também nessa linha, né, se você quer focar, por exemplo, na realidade das universidades, que elas investam mais em inovação, inovação, pelo menos no senso comum, está muito ligado às áreas tecnológicas, às engenharias, à área da saúde. E como é que fica, por exemplo, o cenário das humanidades? O senhor mesmo é professor da área de psicologia, né? A gente está aqui no curso de comunicação social. Como é que fica, na sua avaliação, as humanidades de uma maneira geral nesse cenário?
Sim, o esforço pela inovação, ele é uma exigência imposta a todas as sociedades e todas as universidades participam disso. E nós participamos, né? Como eu disse, a Universidade Federal do Pará é uma instituição que é também liderança na área de inovação. Né, temos patentes nacionais, internacionais, uma boa parte desse trabalho é feito, né, por pesquisadores da área das engenharias, mas, como eu disse para você, nós temos também esse desafio da inovação no campo social, na formulação de políticas públicas, na gestão de políticas públicas. E há uma questão que é fundamental hoje, que o mundo inteiro reconhece. Nós nos tornamos uma sociedade com um grau de complexidade que não é possível hoje, com esta complexidade que tem, os problemas que se impõem a nós, você resolver qualquer coisa sem o trabalho interdisciplinar. Você não pode resolver a questão do aquecimento global sem o trabalho interdisciplinar, envolvendo gente das áreas de humanas, das áreas sociais aplicadas. Você não pode resolver problema de mobilidade urbana. Um tempo atrás, era um engenheiro de trânsito que podia formular projetos de mobilidade. Hoje, não. Hoje, os centros urbanos, eles têm uma vida de tal modo complexa que você não resolve problema de mobilidade se você não tiver pesquisadores das áreas humanas e sociais envolvidas. Isso é de difícil compreensão para algumas pessoas, infelizmente. Eu suponho que seja, porque de vez em quando aparece, não é, alguém dizendo isso. Não, o Brasil tem que investir nas engenharias, nas ciências biológicas. Bom, mas como assim? Quer dizer, qual é o grande problema da sociedade que você pode resolver só com essas ciências? Não tem. Nós precisamos das ciências básicas, nós precisamos das ciências biológicas, exatas, das engenharias, mas nós não podemos prescindir das ciências humanas, das ciências sociais, das sociais aplicadas, porque sem elas nós não nos tornamos capazes de criar soluções para os problemas com os quais nós lidamos no dia a dia na nossa sociedade.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Entrevista, que hoje recebe o reitor da universidade, o professor Emmanuel Torinho. Estamos falando sobre a realidade das universidades brasileiras e o projeto Futurice. Professor, o senhor já foi dirigente, né, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, né, e, lógico, mantém esse diálogo com os demais reitores de universidades por todo o Brasil, né? Nesse diálogo que o senhor mantém, né, que preocupações eles também têm manifestado em relação ao Futurice, em relação ao atual cenário das universidades brasileiras?
Os reitores e reitoras das universidades federais têm trabalhado em conjunto para criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das universidades. E isso, na conjuntura atual, implica também o diálogo sobre esse projeto Futurice, mas sobre a questão mais básica, que é como fica o financiamento das universidades com esse cenário de congelamentos, de cortes. E nós temos feito um esforço para abrir canais de diálogo com o governo, mas também com o Congresso Nacional. Apostamos muito nessa interlocução com os parlamentares, porque os parlamentares têm se mostrado muito mais sensíveis, né, à questão da universidade pública. Eles são pressionados pela população, porque a população sabe o valor das universidades e cobra dos parlamentares, né, uma solução para que as universidades públicas continuem funcionando e se desenvolvendo adequadamente. Então, nós buscamos também no Congresso Nacional uma interlocução para construir as soluções. Estamos num momento agora de discussão do orçamento para 2020, né, e a ANDIFES já vem dialogando com parlamentares, em particular com os relatores do orçamento de 2020, para que eles, compreendendo este cenário, coloquem no orçamento alguns mecanismos que restaurem as condições de gestão para as nossas universidades.
Professor, anteriormente o senhor estava falando que o projeto Futurice foi apresentado para a sociedade de uma maneira geral sem antes ser discutido primeiramente, por exemplo, com os reitores das universidades, né? Mas o MEC coloca lá na página que já começou um diálogo com os reitores, de alguma forma ele tem ouvido as demandas, alguma tentativa pelo menos de reposicionar esse programa, de requalificar ele de alguma outra forma, incluir algumas coisas que vocês têm colocado em debate?
O diálogo com o Ministério da Educação tem sido muito difícil, como pode ser deduzido pelas próprias declarações que as autoridades de lá têm feito sobre a situação das universidades públicas. Mas nós insistimos, obviamente. Agora, efetivamente, não há e não tem perspectiva de que venha a existir no curto prazo uma versão deste projeto que incorpore o entendimento dos reitores das universidades. O MEC tem se posicionado muito em falar de quem é contra e quem é a favor, e não o que é que queremos com isso, por que que isto aqui não é bom, o que é que pode ser aproveitado disso ou daquilo. Então, nós continuamos insistindo nessa interlocução, mas, como eu disse a você, a percepção dos reitores é de que há maior receptividade para um diálogo produtivo sobre isso no Congresso Nacional.
E, professor, como já anunciamos anteriormente, a própria reitoria chamou o debate, né, para a comunidade acadêmica. A DUFPA, por exemplo, Sinditifes e DCE já deliberaram posicionamento contrário ao Futurice, e agora há uma perspectiva de uma reunião do Conselho Universitário para deliberar a posição da UFPA, né? O que que o senhor pode adiantar um pouco para a gente, né, sobre essa posição da universidade, sobre como é também que o senhor tem avaliado essa mobilização da universidade em torno do Futurice?
Nós faremos esta reunião do Conselho Universitário também como oportunidade para que os representantes de cada unidade possam levar o entendimento da sua unidade acerca do Futurice, não é? Então, todos os institutos, todos os campi, todas as unidades acadêmicas têm representação no Consum e poderão, então, levar essa contribuição para que a gente consolide numa manifestação da Universidade Federal do Pará sobre o projeto. Do que nós temos acompanhado, das discussões que aconteceram nas unidades, os entendimentos vão muito na linha do que nós já manifestamos aqui. Essa compreensão de que a universidade ela é uma instituição eficiente, é uma instituição que carece de políticas públicas que garantam o financiamento público da educação superior, né, algo que não está contemplado no projeto, e as universidades não podem aceitar abrir mão da sua autonomia, porque isto significaria também abrir mão da sua existência como instituição que tem determinadas funções para o desenvolvimento da sociedade. Então, este é um entendimento que, do que eu acompanhei até agora, né, do que eu já tomei conhecimento das discussões nas unidades, é unânime, é o que todo mundo pensa, o que significa que todos também têm esse entendimento de que a universidade não pode aceitar submeter-se à gestão de uma organização social.
Professor, vou encerrar a entrevista, mas antes vou abrir o espaço para o senhor acrescentar algo que eu não tenha perguntado ou deixar mensagem para a comunidade acadêmica. É sempre um prazer receber o senhor aqui. O senhor fica à vontade para deixar mensagem que fuja um pouco, talvez, até desse sentido da restrição de orçamento, certo, das dificuldades que a gente tem passado, né, professor?
Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de dar essa entrevista, de conversar sobre a universidade, dizer que para nós é muito importante esse esforço de esclarecimento, e aí não só da nossa comunidade, mas da sociedade como um todo, né? Então, cada membro da comunidade universitária deve também dar sua contribuição no sentido de levar, né, para fora da universidade informações sobre o que a instituição é, o que a instituição faz, por que que ela precisa de uma condição de financiamento adequada, né? Porque muita gente fora da universidade não conhece suficientemente a universidade, não sabe tudo que nós fazemos, né? Nós somos uma instituição extraordinária. Não existe no estado do Pará nenhuma, absolutamente nenhuma instituição que contribua sozinha mais do que a Universidade Federal do Pará para o desenvolvimento social e econômico.
E qualquer perda nessa universidade afeta não só nossas comunidades, mais ou menos 40 mil alunos, professores, técnicos, mas a sociedade paraense de uma forma geral, né,
professor? Exatamente. O que está em jogo não é o futuro das pessoas que estão aqui dentro da universidade. O que está em jogo é um patrimônio que é importante para toda a sociedade paraense, que tem feito a diferença para a sociedade paraense. Não é? Nós viveríamos hoje com dificuldades muito mais numerosas se não existisse a Universidade Federal do Pará. Nós somos uma instituição que tem uma capilaridade considerável. A Universidade Federal do Pará ela não tem só 12 campi, né, que já é muito, mas ela, além disso, ela atua em vários municípios vinculados a cada campus. Então, para você ter uma ideia, hoje a universidade tem cursos em andamento em mais de 70 municípios do estado do Pará. Nós somos uma instituição que abre as portas para os jovens de todas as origens, de todas as classes, de todas as localidades, não é? Nós temos feito a diferença para o enfrentamento da exclusão e da desigualdade, que é o nosso maior problema, afinal. O Brasil é uma nação que precisa reconhecer que o seu maior desafio é vencer a desigualdade. É isto que nos faz um país atrasado, é isto que nos faz um país ainda distante, né, de uma condição de civilidade que é desejável. Então, nós precisamos enfrentar isso. A Universidade Federal do Pará dá uma contribuição importante para o enfrentamento da desigualdade e da exclusão, e ela o faz de várias maneiras. Ela faz isso com os seus programas de inclusão, mas ela faz também com a pesquisa e a extensão que ela aqui desenvolve, porque muitos problemas que são enfrentados pelos povos da Amazônia, para serem resolvidos, dependem de ciência, não dependem só de boa vontade, não dependem só de recursos financeiros, dependem de conhecimento. E nós trabalhamos para dotar a nossa sociedade também desse conhecimento que é requerido para o enfrentamento desses desafios. Então, nós estamos aqui muito convictos do valor desta instituição, do valor do trabalho que é aqui realizado. Isto não significa de modo algum que sejamos uma instituição perfeita, estamos sempre buscando aperfeiçoar aquilo que fazemos, estamos sempre buscando ser mais eficientes naquilo que entregamos para a sociedade, mas a sociedade precisa entender o valor que tem esta universidade, porque ela precisa se envolver nesse processo de defesa das universidades públicas federais.
Muito obrigado, então, professor Emmanuel Torinho, reitor da Universidade Federal do Pará. Esteve aqui conversando com a gente sobre a realidade das universidades e da UFPA em particular, lógico, e esse programa Futuris. Muito obrigado, professor.
Obrigado a vocês.
Agradeço, então, mais uma vez a participação do reitor da UFPA, o professor Emmanuel Torinho, que esteve aqui com a gente falando sobre a realidade das universidades, essa crise de investimento nas universidades, o cenário da UFPA e o projeto Futuris. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Também agradeço aos alunos do curso de jornalismo que acompanharam essa entrevista aqui no estúdio da rádio e a você que acompanhou o programa. E se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Gabriel Souza, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.